Seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da Mandioca. Eu sou Patrícia Miyagawa e no episódio de hoje iremos falar sobre o Embrapa Mandioca e Fruticultura e o Reniva. Para isso, temos hoje dois convidados ilustres, Elton Fleck e Emílio Rocha. Elton, agradecemos por estar aqui conosco e de poder compartilhar com os nossos ouvintes o trabalho da Embrapa.
Saudações, Patrícia, e todos os que estão conosco aqui no Mandiocast. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa da Polímata. Um abraço aí a Geile. E é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação poder estar com vocês nesse novo canal, nesse novo meio de acesso à comunicação, para nós ficarmos mais próximos. Então, nós vamos trabalhar aí bastante tempo, vamos estar bastante tempo junto com vocês e esperamos as perguntas para que nós possamos interagir com vocês nessa questão técnica sobre a mandiocultura. Então, mais uma vez, é uma alegria estar aqui, muito obrigado por essa oportunidade.
Hermínio, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por poder compartilhar com os nossos ouvintes mais informações sobre a mandiocultura e o belíssimo trabalho realizado pela Embrapa.
Olá, Patrícia. Olá, ouvintes do Mandiocast. Eu me chamo Hermínio Rocha, sou da Embrapa Mandioca e Fruticultura e estarei participando com vocês aqui no Mandiocast, um moderno veículo de comunicação entre a pesquisa agropecuária e o produtor rural. A Embrapa Mandioca e Fruticultura tem uma larga história na cultura da mandioca e a gente espera poder passar um pouco dessa experiência, dessas tecnologias geradas por meio desse moderno veículo de comunicação que é a Mandiocast. Parabenizo inicialmente a Polímata pela iniciativa e agradeço pela oportunidade de poder aqui estar mais próximo ao produtor rural. Um grande abraço a todos.
Então vamos lá. Bom, nada mais justo que começar o nosso episódio conhecendo um pouco, né, da história da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Vocês podem falar pra gente?
A Embrapa Mandioca e Fruticultura, ela data da década de 1950. Então ela surgiu como Instituto Agronômico do Leste, né, e posteriormente foi denominado Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Leste, IPEAL, ambos vinculados ao Ministério da Agricultura. E a missão era desenvolver tecnologias para a agricultura regional, principalmente voltada à mandiocultura e à fruticultura tropical. O viés da fruticultura tropical, naquele momento, foi na cultura dos citros, né? Então, a unidade ela foi oficialmente instituída em 13 de junho de 1975. Ela foi inaugurada, para vocês terem uma ideia, pelo ex-ministro da Agricultura, Dr. Alisson Paulinelli, que foi um marco na agricultura brasileira, tendo criado a Embrapa, tendo criado o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados e que deu esse impulso todo na agricultura brasileira e tornou o Brasil hoje o celeiro de alimentos para o mundo. Então, uma história bastante bonita dessa unidade, que data de muito antes da criação da Embrapa, que se deu em 1974. Né? Então, nós estamos aqui, a unidade da Embrapa Mandioca e Fruticultura, ela já existe aqui nesse local desde 1950.
Elton, Hermínio, já que estamos falando de história, conta um pouco da de vocês, desde quando vocês estão no quadro da Embrapa, e antes disso, qual que era a atuação profissional?
Patrícia, eu ingressei na Embrapa em 2011, maio de 2011. Então, no dia 2 de maio passado, completei 9 anos de Embrapa. Já vim diretamente aqui para a unidade de Cruz das Almas para trabalhar com transferência de tecnologia. Antes desse trabalho na Embrapa, eu comecei a carreira trabalhando em extensão rural, onde eu trabalhei 7 anos no Paraná. De lá, fui para uma cooperativa no norte do Paraná, onde eu trabalhei 3 anos. Em seguida, fui para o Mato Grosso, onde eu fiquei 18 anos trabalhando na iniciativa privada. Inclusive, plantando um pouquinho de roça, como se diz, né? E o último trabalho antes de vir aqui para a Embrapa era na Fundação Pró Sementes, a qual eu sou muito grato porque me possibilitou fazer o mestrado na área que já era minha área há muito tempo, já vinha me dedicando há mais de 20 anos, à área de produção de sementes. E a Fundação me possibilitou fazer o mestrado em 2009 e 2010, E aí, assim, eu pude me aprofundar um pouco mais. E foi para fazer esse trabalho também que eu fui admitido na Embrapa.
Eu entrei na Embrapa em 2009, novembro de 2009. Antes de entrar na Embrapa, eu, em 95, eu me formei em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura de Lavras. Imediatamente após a minha formatura, eu ingressei na Campo Companhia de Promoção Agrícola para trabalhar com biotecnologia vegetal, produção de mudas por cultura de tecidos, uma tecnologia de ponta naquela época, produção de mudas em biofábrica em escala comercial. Após 3 anos na Campo, eu fui enviado para o Japão para fazer uma especialização em biotecnologia. Retornei à empresa e assumi a gerência da biofábrica da Embrapa, numa parceria entre Campo e Embrapa, aqui em Cruz das Almas. E posteriormente eu saí da Campo e voltei para a universidade para fazer curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O meu mestrado é em fitotecnia, em produção de mudas de banana, e meu doutorado em fitopatologia, em epidemiologia da cigatoca amarela. E fiz um pós-doutorado também em Minas, na IPAMIG, com biotecnologia vegetal.
Bom, nós sabemos, né, que o melhoramento de variedades existe bastante paciência, tempo, dedicação e criatividade. Como que funciona o desenvolvimento de novas variedades na Embrapa? E como que essas variedades, após lançada, pode chegar às mãos do agricultor?
A Embrapa Mandioca e Fruticultura, ela tem equipes técnicas que trabalham dedicando-se efetivamente, continuamente, aos programas de melhoramento genético das diversas culturas trabalhadas. Então nós temos aqui, em Cruz das Almas, na Bahia, o Programa Nacional de Melhoramento Genético da Cultura da Mandioca, o Programa Nacional de Melhoramento Genético da Cultura da Bananeira, do Abacaxizeiro, dos Citros, do Mamão e do Maracujá. Então, os pesquisadores, os melhoristas, trabalham com melhoramento convencional, produzindo novos híbridos que sejam mais produtivos, tolerantes a estresses bióticos e abióticos, tais como as principais doenças que afetam essas culturas. E após concebidos esses novos híbridos, segue-se o período de validação agronômica dos mesmos em áreas de produtores. Vale mencionar que os programas de melhoramento genético da Embrapa, eles são programas participativos. Isso quer dizer que o produtor, ele participa junto com o pesquisador, com o melhorista, desde o início da concepção dos novos híbridos, opinando acerca das vantagens e desvantagens daqueles novos híbridos, de forma que o programa segue sob orientação tanto do pesquisador quanto do produtor rural, que tem uma voz bastante ativa na geração desses novos híbridos. Ou seja, pesquisa participativa é uma constante em todos os nossos programas de melhoramento. Então, a partir do momento em que ocorreu a validação agronômica e aquele material está pronto para ser lançado, então segue-se uma série de ritos necessários para que o lançamento ocorra da melhor forma possível. Um deles é justamente o licenciamento de viveristas, de biofábricas, de produtores de mudas, de forma a ofertar material de plantio desses novos híbridos por ocasião do lançamento e sucessivamente nos meses e anos seguintes. Ou seja, a Embrapa lança um edital de oferta pública de material básico desses novos híbridos e quaisquer viveristas que possam se encaixar nos requisitos básicos da Embrapa e do Ministério da Agricultura, ele está apto então a tornar-se licenciado para ofertar, para comercializar material de plantio desses novos híbridos. Então é uma atividade bastante conjugada com o produtor rural e com o setor privado também, no sentido de fazer chegar ao produtor aquela tecnologia gerada pela Embrapa para benefício da sociedade como um todo.
O Reniva, ele surgiu de uma necessidade de material propagativo, mas como que foi esse surgimento? Como tem funcionado o Reniva?
Tem duas maneiras de se relatar esse início do Reniva. Uma delas é a interpretação, ou melhor, a análise, muito mais que interpretação, foi uma análise feita pela Embrapa, de que um dos gargalos para que se tivesse bom desenvolvimento de ou boa obtenção de material de propagação, ou seja, a falta de manivas, era um problema e é um problema que limita muito a produtividade de mandioca. As sucessivas, no Nordeste, por exemplo, as sucessivas secas em algumas regiões, ou mesmo as flutuações de preço, de oportunidade, as questões de doenças, as questões de pragas, todos esses fatores fizeram com que muitas variedades boas, já populares, elas desaparecessem. Porque há também um outro problema, essa análise apontou que há também um outro problema, que é a questão do descompasso entre o momento que você colhe, numa boa parte do Brasil, o momento que você colhe a mandioca e o novo momento para plantar. Quando são lavouras de um ano, você planta na melhor época, colhe na melhor época e aí você já tem o material disponível, né, que já está maduro com um ano. Mas quando são lavouras de um ano e meio, você colhe no intervalo. E muitas vezes o material já está mais envelhecido com um ano e meio, o material propagativo, as manivas já estão mais envelhecidas, e você tem ainda um período para aguardar até as próximas chuvas. E o material vai perdendo qualidade até chegar lá, esse material de plantio, até chegar o novo plantio, nova época de plantio. Então, essas questões todas resultam que você tem falta de material propagativo adequado. A outra maneira de se interpretar também essa necessidade foi um outro estudo interno da Embrapa, que mostrou que a Embrapa tem uma contribuição muito grande com híbridos novos e também materiais que não são híbridos, mas são adaptações, são materiais, né, variedades. Eu vou chamar de variedades, que fica mais claro. São variedades estudadas para alguns lugares para suprir algumas necessidades ou resolver alguns problemas. Mas a pesquisa era feita e quando você retornava lá depois de definir quais eram essas variedades, você voltava lá naquelas localidades e tinha muito pouco daquele material. Por conta desses problemas, porque então aí foi feito um trabalho, mas por que não foram adotadas essas variedades? E aí se via que é porque, como nós fazíamos numa escala de pesquisa, com muito pouco material para iniciar, você deixava lá na comunidade muitas vezes um pouquinho só de material, né? Um pouquinho de ramas lá, 10 plantas, 20 plantas, 50 plantas. E isso é muito fácil de se perder se você não tiver um sistema de multiplicação. Né? Se perde, muitas vezes se perde até a identidade, porque você deixa, não fixa o nome, não fixa a característica para os beneficiários lá, para os agricultores lá daquela região, e aí vai havendo trocas e vão viajando. É muito comum a gente encontrar, em alguns lugares do Nordeste, variedades que você reconhece como alguma variedade que a Embrapa já trabalhou, mas ela já não tem o mesmo nome. Então essa é uma questão também da identidade. Tudo isso, juntando toda essa análise, toda essa avaliação e todas as demandas que o setor de produção nos fazia e nos faz, olha, queremos material novo, precisamos de material adaptado, mas precisamos de uma origem, nós precisamos começar, precisamos em quantidade. Tudo isso foi reunido e pensado com muitas pessoas, muitas instituições. A primeira versão executada foi uma versão do Reniva, foi uma versão executada a pedido da Câmara Setorial de Mandioca e Derivados do Estado da Bahia. Tá? Então, ali reúne muitas pessoas, muitas instituições que contribuíram efetivamente para que se escrevesse essa ideia do projeto Reniva, que hoje é uma rede, já passou de ser projeto. Então é isso.
O Reniva foi uma ideia concebida nessa unidade da Embrapa Mandioca e Fruticultura, lá nos idos de 2010, 2011, né? E ele nasceu justamente da grande necessidade que o programa de melhoramento genético da mandioca tinha de disponibilizar material de plantio dos novos híbridos gerados pelo programa, né? E muito nos frustrava a baixa taxa de adoção dos materiais produzidos por esse programa de melhoramento, justamente porque não havia uma estrutura, uma mecânica, uma estratégia adequada para produzir esses materiais de plantio em larga escala. Então foi concebido o Reniva, que é uma ideia justamente de congregar atores da cadeia produtiva da mandioca. Inicialmente foi voltado ao produtor familiar, né? Aquele produtor com baixo nível de capitalização, que pudesse ser treinado em boas práticas culturais para receber o material elite da Embrapa Mandioca Fruticultura. Ele é treinado então para multiplicar isso em larga escala com altas taxas de multiplicação. Ele desenvolve então a técnica da multiplicação rápida com pequenos viveiros em sua propriedade, com pequenas bancadas, para paulatinamente ir multiplicando, produzindo mudas, né? Muda de mandioca, que é uma novidade na cadeia produtiva da mandioca. E ele planta isso então em campos irrigados, né? E espera, cultiva isso durante um ano para colher tanto a parte aérea, que são as ramas, quanto a raiz para comercialização. Então o maniveiro, nós temos hoje dezenas de maniveiros espalhados hoje pelo Brasil. A Rede Reniva, a ideia é que ela tome conta de todo o território nacional. Nós estamos hoje principalmente aqui na região Nordeste, na região Centro-Oeste, na região Norte, e esperamos muito em breve estarmos também na região Centro-Sul, onde a mandiocultura ela é desempenhada principalmente por agricultores bastante tecnificados, voltados à produção de fécula, principalmente para atender o parque industrial daquele estado. E a gente trabalha da seguinte forma: nós divulgamos a Rede Reniva em todo o Brasil e procedemos treinamentos para justamente capacitar os maniveiros, formamos também os agentes de ATER, de Assistência Técnica e Extensão Rural, para que possam dar suporte técnico aos maniveiros, de forma a extrair o máximo potencial produtivo dessas mudas e evitar a recontaminação com viroses, ou seja, mantendo o alto padrão fitossanitário das mudas e das manivas produzidas. E a rede, então, ela passa a andar com suas próprias pernas. Obviamente, isso exige um grau de organização muito grande. Então, o que a gente pretende no futuro próximo, e já estamos concebendo, já estamos trabalhando nisso, é um sistema informatizado para congregar toda essa informação e organizar isso tudo de forma a ter maior controle, maior visibilidade da Rede Reniva.
Muda de mandioca é algo que muitos agricultores não conhecem, nunca viram essa tecnologia ou nem plantaram com ela. Então, como que foi pensado esse processo de produzir muda de mandioca?
A muda da mandioca realmente foi uma concepção bastante inovadora no sistema produtivo da mandioca. Os produtores nunca tinham plantado uma muda de mandioca, sequer visto uma muda de mandioca. Isso surgiu principalmente em função de um parceiro que foi fundamental na operacionalização de um protocolo de micropropagação de mudas de mandioca, que foi o Instituto Biofábrica da Bahia, localizado em Ilhéus. Então, a Embrapa havia desenvolvido já um protocolo que nada mais é do que uma metodologia para você multiplicar mudas de mandioca in vitro. Mas esse protocolo, ele, apesar de bastante bem elaborado, nunca havia sido colocado em prática em escala comercial. E a Biofábrica da Bahia, juntamente com aporte, com suporte técnico da Embrapa, conseguiu fazer com que aquele protocolo, até então acadêmico, se tornasse num protocolo viável em termos comerciais, produzindo centenas de milhares de mudas pela técnica da micropropagação vegetal. A partir daí, então, surgiu a ideia de posicionar, de distribuir essas mudas para a figura dos maniveiros, que pudessem plantá-las e reproduzir material de plantio a partir dessas mudas produzidas pela moderna ferramenta biotecnológica, que é a cultura de tecidos. Então, a ideia da muda, ela partiu daí, né? Desse parceiro que foi fundamental, que é o Instituto Biofábrica. E a partir daí, nós também começamos a trabalhar com a multiplicação rápida de mandioca, que também produz mudas numa escala menor, com uma taxa de multiplicação menor do que se consegue em cultura de tecidos. Mas o maniveiro, ele já teve a possibilidade de tomar familiaridade com uma muda de mandioca, manipulá-la adequadamente de forma a plantar, produzir raiz e produzir manivas sementes de acordo com aquilo que a Embrapa pensou que pudesse ser realizado de forma econômica, de forma viável e com bastante destreza, né? Então, hoje o maniveiro, ele conhece muito bem uma muda, sabe como manipulá-la e sabe como fazer uma muda se tornar uma matriz para outras mudas. Ou seja, diversas inovações têm sido geradas a partir desses trabalhos com maniveiros, com biofábricas, e o produtor rural é o principal ator nessa grande beleza que se chama Reniva, principalmente porque as inovações têm sido realizadas pelo produtor rural. Então, essa parceria da Embrapa com o Instituto Biofábrica de Cacau, com maniveiros, com a assistência técnica e extensão rural, tem sido uma coisa bastante bem azeitada, funcionando muito bem, o que tem resultado em grandes histórias de êxito, de bastante sucesso, a exemplo do que a Polímata pode muito bem contar que tem ocorrido aqui no Pátio Extremo Sul da Bahia.
Além de muda, existem outras formas de propagação da mandioca? Tem mais novidades para compartilhar com os nossos ouvintes?
São basicamente quatro as formas de multiplicação de material de plantio de mandioca. A primeira, como já mencionado, foi a cultura de tecidos, né? Que tem uma taxa de multiplicação que chega a 1 para 1.200 mudas, né, em aproximadamente 8 meses. A segunda é a técnica da multiplicação rápida, que tem uma taxa de multiplicação de aproximadamente 1 para 250. A terceira é uma coisa bastante inovadora que surgiu a partir da Rede Reniva, que é a produção de mini estacas de mandioca, né? Um tipo de material de plantio que promove a logística e tem desempenho agronômico no campo nada inferior, às vezes, muitas vezes até superior em termos de produtividade àquelas manivas convencionais. E o quarto é justamente a produção das manivas convencionais, que o produtor já conhece e já está habituado a trabalhar com as mesmas. Então, Reniva trabalha com esses quatro tipos de material de plantio, incluindo uma muda micropropagada, uma muda produzida pela técnica da multiplicação rápida também.
O que é um maniveiro? E como que os nossos agricultores podem se tornar um?
Bem, aí a pergunta está dividida em duas partes, né? O que é ser um maniveiro e como ser um maniveiro, né? O que é ser um maniveiro? Ser um maniveiro é ser um produtor especializado em material propagativo, em manivas. Maniveiro, nós adotamos esse nome lá no início por similaridade com aquilo que se chama chamam os produtores de sementes. Não é essa a nomenclatura oficial para o Ministério chama de produtor de sementes e produtor de mudas, mas na linguagem usual do setor, você chama aquele que produz sementes de sementeiro. É um sementeiro de soja, sementeiro de milho, sementeiro de feijão, sementeiro de arroz, de braquiária e tudo mais, né? Então, se esse produtor vai produzir manivas, ele é um maniveiro. Ele é um produtor de mudas, né? Porque a maniva é um tipo de muda, está encaixada dentro da legislação como muda. Então, o maniveiro é esse, é um produtor que usa todas as boas práticas necessárias para produzir um material com qualidade. É desejável, dentro de um médio prazo, de um curto e médio prazo, que nós consigamos ir convencendo, conscientizando os produtores que quiserem fazer comercialização, que é importante estar dentro do Sistema Nacional de Sementes, né? Abrigado pela Lei Nacional de Sementes. E para isso, basta o produtor ter uma inscrição no Renasem, ter um responsável técnico, porque essa é uma maneira de você oficializar essa produção, mesmo que ela seja feita para comercializações dentro das comunidades, que aí tem outras regras também que a legislação permite. Mas é importante, é interessante, porque veja, todas as iniciativas que deram em grande desempenho das culturas, todas elas, se vocês forem ver, essas culturas que são exploradas em larga escala, larguíssima escala no Brasil, elas só são possíveis, essas explorações, por conta de ter um setor sementeiro organizado, com planejamento, pensando, ofertando, medindo quanto vai ofertar e quanto não vai ofertar. A mandiocultura tem crescido nas mais diversas proporções e nas mais diversas regiões brasileiras. Mas é necessário que haja essa figura do maniveiro. Tá? De qualquer maneira, qualquer produtor pode ser o seu próprio maniveiro, ele pode adquirir ou obter material sadio e ter esse cuidado. Isso é extremamente desejável, mas também é necessário que haja esse profissional. E a segunda parte, que é como ser um maniveiro, em termos da rede Reniva, ser um maniveiro significa você estar ligado a instituições ou a um arranjo que faça a rede Reniva funcionar. No caso da região do extremo sul, da Bahia, é o Plano de Ação Territorial da Mandiocultura, que abriga dentro dele, entre outras ações, uma versão do Reniva, né? Tem maniveiros que são instruídos. E o fundamental é que haja assistência técnica. Ou seja, tem que ter uma interação com a assistência técnica para justamente ter a solução imediata das necessidades ou de contornar os problemas que possam surgir.
Agora, pensando em alternativas de fonte de renda, quais são as oportunidades de negócios no âmbito do Reniva?
As oportunidades de negócios na rede Reniva são muitas, né? A primeira é justamente você tornar-se um maniveiro, né? Então, o maniveiro é uma pessoa que, nós temos exemplos no Brasil inteiro aí, a pessoa que pode ganhar dinheiro tanto a partir da produção da raiz quanto da parte aérea. Então, o maniveiro, ele é credenciado na Embrapa, ele tem material de origem da Embrapa e ele tem conhecimento técnico que ele tem, ele é servido de assistência técnica e extensão rural. Uma outra forma de você empreender na Rede Reniva é você ser uma biofábrica que possa multiplicar as mudas. Então nós temos algumas biofábricas já licenciadas para produzir material de plantio do Programa de Melhoramento Genético da Mandioca, da Embrapa. E essas biofábricas, elas além de tornarem-se licenciadas para a produção desses materiais, elas têm tido, via de regra, interesse em tornarem-se maniveiros também. Então um maniveiro um pouco mais especializado. Você pode ter empreendedorismo também na forma de a ter privada, exemplo da Polímata, né? Então são empresas que são extremamente necessárias para o bom funcionamento da Rede Reniva, que é essas empresas, tanto em nível público quanto privado, que promovem o treinamento, a supervisão e todo o apoio técnico necessário para esses atores da cadeia produtiva que são imbuídos da produção de material de plantio, que são esses maniveiros espalhados pelo Brasil inteiro, né? Existe também a possibilidade de você ser um empreendedor, existem laboratórios de fitopatologia de caráter privado no Brasil, que realizam análises de indexação de vírus, então esses também são empreendedores que podem estar se ligando à Rede Reniva, né, de forma a realizarem essas análises de indexação de vírus para garantir a sanidade desses materiais que são multiplicados e são disponibilizados aos maniveiros. Então, uma gama de possibilidades de novos empreendedores. A gente tem exemplos, a Rede Reniva, ela é irmã de outros sistemas de produção de material plantio na África. E na África existe o Instituto Internacional de Agricultura Tropical, a IITA, que é a Embrapa da África. E eles lançaram uma startup que se chama IITA Go Seed, né, na África, que é uma empresa normal, que tem diretoria, que tem seu corpo técnico e é unicamente dedicada à produção de material de plantio em larga escala para servir ao continente africano. Então, nós temos hoje startups aqui no Brasil, a exemplo da Genova, que fica em Palmas, no Tocantins, e outras pequenas empresas que têm surgido ao longo desses anos, justamente dedicada à produção de material de plantio de mandioca para toda a cadeia produtiva. Ou seja, existe essa janela de oportunidades dentro da cadeia de produção, principalmente se nós pensarmos no centro-sul do Brasil, que existe uma carência muito grande de material de plantio com garantia da sanidade vegetal, e ainda não existe nenhuma empresa dedicada unicamente à produção desses materiais. Então, é uma excelente oportunidade para aqueles técnicos, aquelas pessoas qualificadas que têm o desejo de enveredar nessa seara, e a Embrapa está aqui para dar aporte, para dar o necessário caminho das pedras para que vocês possam ter êxito e possam ter sustentabilidade e atender o mercado naquilo que o mercado mais demanda, que é qualidade fitossanitária e identidade genética.
O Reniva, ele tem algum sistema de gestão?
O Reniva tem um sistema de gestão informatizado na forma de um aplicativo que pode ser acessado pelo celular, se chama Reniva Tracker. O histórico do Reniva Tracker, ele vem da parceria da Embrapa com o IITA, o Instituto Internacional de Agricultura Tropical, sediado na África, que concebeu um sistema chamado Cassava Seed Tracker, sob a liderança do pesquisador Lava Kumar, um virologista com larga expertise em sistemas informatizados também. E nós tivemos a oportunidade de participar de um congresso no qual ele apresentou a ideia do Cassava Seed Tracker, e nós observamos naquele momento que seria a ferramenta ideal que nós necessitamos aqui no Brasil para termos a gestão da rede exatamente como nós preconizamos desde o início, ou seja, com a intercomunicação de todos os atores componentes da Rede Reniva, de uma forma facilitada, de uma forma ágil, e que todos possam ter transparência nos seus trabalhos. Então, o aplicativo Reniva Tracker, ele está sendo implantado paulatinamente nas diversas regiões onde nós temos implantado o Reniva, e ele te dá acesso a todos os dados de todos os maniveiros no Brasil, facilitando a comercialização, a troca de materiais e a divulgação dos trabalhos de todos os maniveiros. Isso é particularmente importante para a Embrapa, porque nos ajuda a ter uma ideia sobre o nível de adoção das tecnologias sendo utilizadas pela Rede Reniva. O Ministério da Cultura, por sua vez, também tem uma utilidade muito grande no Reniva Tracker, porque ele pode, então, ter noção do volume de material de plantio sendo comercializado e sendo plantado de cada variedade no Brasil inteiro. Então, é uma ferramenta extremamente útil, principalmente também para os maniveiros que conseguem comercializar seus materiais de plantio de forma remota, né? Pelo aplicativo. Então, é uma coisa bastante sofisticada em termos tecnológicos, mas de fácil utilização. Haja visto que tem sido amplamente utilizado por produtores bem menos capitalizados, com menos estrutura do que nós, que são os produtores africanos, e nada nos impede de também absorver essa tecnologia, implantá-la corretamente aqui no Brasil, para que todos os produtores tenham acesso. Hoje todo mundo tem um celular, né? Hoje todo mundo se comunica por WhatsApp. Então basta que você tenha um aparelho desse que você tenha acesso ao Reniva Tracker, com todas as informações a respeito da Rede Reniva que lhe sejam de interesse, sendo você um produtor, sendo você um maniveiro ou um mero interessado em conhecer os dados da Rede Reniva no Brasil inteiro.
No episódio passado, nós falamos sobre pátio e mandiocultura do extremo sul da Bahia. E então, como que a Embrapa, né, ela está inserida nesse plano de ação? Quais são os resultados?
A Embrapa está inserida no pátio mandiocultura de forma indireta, assim, até desde o início da idealização do pátio, né, com as companheiras Araildes, Fabiana, Geile, que já nos demandavam há bastante tempo uma participação efetiva, dinâmica da Embrapa, frente a todos os anseios que o comitê territorial e todos esses líderes, e todas essas lideranças e os agricultores desejavam ir para o extremo sul. A partir do estabelecimento do PAT, estabelecimento formal do PAT, nós elaboramos, então, junto com o comitê, um plano de trabalho que hoje ele está abrigado dentro de um projeto que a CAVE, a cooperativa do Vale do Itaitinga, apresentou ao BNB, ao Banco do Nordeste. Então, é o que nos dá hoje o suporte financeiro para que nós possamos nos fazer presentes nessas atividades. Mas, fora isso, nós temos também outras atividades e outras linhas de trabalho que nós conseguimos estar permanentemente próximos do pátio mandiocultura. Então, essa parceria ela tem sido muito, muito útil, muito boa para nós todos, né? E nós temos procurado, principalmente, desenvolver a questão do Reniva da rede Reniva, junto com os técnicos e os coordenadores e os agricultores do PAT, né? Esse é um foco. Focando, nós conseguimos também o modo de estar presentes e, lógico, que atender também outras necessidades e outras oportunidades, como essa oportunidade do Mandiocast, por exemplo, né, que não é necessariamente o PAT em si, mas é uma das ações de uma das empresas e que também nos aproxima, nos ajuda a nos aproximar dos técnicos e produtores e lideranças através de um canal de comunicação.
Está sendo incrível essa participação de vocês aqui com a gente e nada mais justo que não acabe nesse episódio. Vocês vão continuar colaborando, né? Como que vai ser essa participação da Embrapa no Mandiocast?
Bem, Patrícia, nós estamos permanentemente em contato com os técnicos, com os coordenadores e, de maneira geral, com aqueles que participam do PAT. E também com a Polímata, por conta da função e do trabalho que tem a GEILE dentro da liderança e da coordenação do Plano de Ação Territorial. Então é muito, muito fácil, é muito direto, é um relacionamento muito direto para nós estarmos dentro, a Embrapa estar dentro do Mandiocast. Foi idealizado que nós vamos fazer um quadro, vamos participar de um quadro que chama Embrapa Responde, que então os ouvintes ou quem nos acompanha, né, aí no Mandiocast, vai poder fazer essas perguntas. Tem aí, vocês já esclareceram como é que são os canais para o pessoal fazer as perguntas. E essas perguntas vão ser encaminhadas. Hermínio e eu vamos trabalhar nessa parte um pouco de redirecionamento de algumas perguntas. Vamos responder as que nos couberem. Vamos procurar a resposta daquelas com os nossos pesquisadores, daquelas que não, nós não pudermos pessoalmente responder, porque não podem não ser da nossa área, e especialmente em relação à mandiocultura, sim. A outra maneira de participação da Embrapa, como um todo, são temas que já foram levantados e solicitados, e aí esses vão ser temas para participação direta de alguns pesquisadores. Devemos gravar algumas pequenas entrevistas, alguns depoimentos sobre esses temas, né? E aí para poder divulgar esses temas para todos no Mandiocast. Basicamente é assim que vai funcionar, mas está em aberto para sugestões e para outras ideias, né, de como seria interessante fazer os assuntos da Embrapa chegarem dentro do Mandiocast para os produtores e para os ouvintes, os técnicos, de maneira geral, o público interessado.
Hermínio e Elton, foi um prazer estar aqui com vocês no episódio do Mandiocast. E se quiserem, podem deixar sua mensagem para os nossos agricultores e ouvintes sobre a mandicultura, o que está sendo feito e o que vem por aí.
Bem, como mensagem final desse episódio, dizer que nós estaremos juntos, dispostos aí a divulgar e a participar, e muito, muito felizes com essa oportunidade de ter esse canal, que é muito necessário para nós, fazer chegar a mais pessoas tudo aquilo que nós temos para compartilhar. A mandiocultura tem muito que avançar, essa é uma mensagem importante a dar, ela tem muito para avançar, é uma cultura de altíssimo potencial e que precisa justamente das melhorias, dos incrementos, seja lá como queira chamar, mas de tudo que nós podemos ainda fazer para que ela melhore. Variedade é uma parte disso, é uma parte importante, sim, é uma parte importante. Mas muitas vezes os desejos e os anseios de avanço que os produtores e os técnicos têm, eles são expressos pela demanda, pelo pedido de novas variedades ou de adaptação de variedades. Mas esse, eu lembro, é um aspecto só. Nós temos muito a avançar em manejo, nós temos muito a avançar em estudos de consorciações, de sucessões, de manejo de solo, muito, muito, de controle de ervas, de controle de pragas, tudo. Nós temos que avançar muito ainda em mandioca, bastante, aproveitando a extrema capacidade que essa cultura tem de se adaptar. Vamos lembrar que ela foi eleita pela FAO, cultura do século XXI, porque todos os estudos mostram que ela é uma das culturas de maior capacidade de produção de energia, tá? E vejam, não só energia, nós temos que avançar nisso também, e a capacidade que ela tem de se adaptar às novas condições. Uma vez que existem essas questões todas, que estão para se confirmar, das mudanças climáticas, de menos disponibilidade de água, e com isso a mandioca lida muito bem, com altíssimo potencial de produção. E lembrando, quando se fala, eu falei de manejo, né, da parte de manejo que nós temos que avançar, mas nós temos que avançar muito nos usos também. A mandioca tem infinitos usos, principalmente o uso da parte aérea, o PAT tem trabalhado isso, tem muita coisa boa por vir, tá? E nós precisamos aí do apoio, da colaboração, do entusiasmo de todos. A gente sabe que muitos dos que estão aqui nos escutando são entusiastas da cultura da mandioca, assim como nós somos também, pelo potencial que ela tem e pela capacidade que ela tem de promover o desenvolvimento, promover o bem-estar, a segurança alimentar. Então, vamos estar juntos, já estamos juntos, contem conosco e até o próximo episódio. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, Patrícia, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado desse episódio do Mandiocast. É uma grande satisfação. A Embrapa é uma empresa voltada à sociedade, então o nosso retorno, a nossa lucratividade está justamente no bem-estar social da população brasileira, no sucesso do produtor, né? E nós conseguimos aqui, em poucas palavras, demonstrar um pouco do trabalho que nós vimos fazendo na produção de material de plantio de mandioca. Obviamente, o tempo é curto para você dar todos os detalhes, mas eu gostaria de convidar os ouvintes que, passado esse período de pandemia, se desejarem, que venham nos visitar aqui na Embrapa Mandioca Fruticultura em Cruz das Almas, que as portas estarão sempre abertas. Será um grande prazer recebê-los para conversarmos mais a respeito da Rede Reniva e como se tornar maniveiros, como ter acesso a esses materiais de plantio. Muito obrigado, um grande abraço a todos e sucesso para o Mandiocast.
E não esqueça, mande sua dúvida, pergunta e se quiser participar aqui conosco, você é super bem-vindo. Nos mande sua mensagem para o WhatsApp 739-8861-1631 ou no e-mail contato@polimatasoluções.com. Teremos dois quadros separando os blocos de entrevistas. O primeiro, como bem explicaram Elton e Hermínio, será o Embrapa Responde. E a pedido de alguns ouvintes, teremos o quadro A Voz do Agricultor. Se tiver alguma experiência bacana com a mandioca e quiser compartilhar conosco, mande seu depoimento, que ele fará parte de algum episódio do Mandiocast. Então, esse foi o terceiro episódio do Mandiocast. Queremos agradecer aos nossos ouvintes. Nós já ultrapassamos as fronteiras da Bahia para 6 estados, tendo Espírito Santo, Minas Gerais e Pará como os estados que mais nos escutam além da Bahia. E não para por aí, hein? O Mandiocast já está internacional. Ultrapassamos as fronteiras do Brasil para outros 6 países. É isso aí, o Mandiocast tem crescido a cada episódio e lhe convidamos a nos ajudar a ampliar mais o alcance do Mandiocast. Envie para 5 amigos e ajude a compartilhar informações sobre a mandioca. Obrigada por estar aqui conosco e até o próximo episódio.
Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.